parlamentar do PSD. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Iniciamos o debate do Orçamento de Estado para 23, um documento de continuidade de uma política económica e social que tem conduzido Portugal ao empobrecimento num caminho que nos leva para a cauda da tabela dos 27 países da União Europeia. Este é um orçamento sem estratégia nem visão para o país. Limita-se a usar a voracidade na cobrança de impostos para ir pondo remendos onde aparecem dificuldades e crises. Este é um orçamento de tapa-buracos. É um orçamento de empobrecimento. Ontem, no debate, foi lançado um facto que é falso. Que o PSD, através do PPE, estaria a fazer uma espécie de campanha para a subida das taxas de juros do BCE. Isso é falso e ignora quatro aspectos. Primeiro, o BCE é independente e tem uma missão. Está o Partido Socialista a renegar tudo o que defendeu no passado? Segundo, que o texto ontem referido não diz o que foi afirmado. Terceiro, que nesse trecho específico desse texto o PSD votou contra. Mas quarto e mais importante, quem nomeou o Governador do Banco de Portugal, passando-o diretamente do Ministro das Finanças para Governador, sem qualquer pudor, relativamente ao conflito de interesses? E pergunto, como votou o Dr. Mário Centeno no Conselho de Governadores em representação do Banco de Portugal? Votou contra? Um governo que desperdiçou o período entre 2017 e 2021 de taxas de juros zero e negativas para estender as maturidades da dívida e para fazer as reformas que o país agora precisa. Portugal é hoje o país mais pobre e desigual e o governo acentua esse empobrecimento generalizado. Nas pensões executou um corte de 1.000 milhões de euros de forma permanente, um corte de meia pensão nas 14 pensões. Um corte de 3,5% para todas as pensões, incluindo as mais baixas de 288 euros. Uma ilusão monetária, um truque que leva os pensionistas a perder, em termos de poder de compra real, quase uma pensão. Também os funcionários públicos sofrem com o truque de ilusão monetária e no setor privado as famílias também perdem poder de compra. A tudo isso somamos a não atualização dos escalões de IRS em 22 e a atualização de 5,1 em 23 abaixo da inflação prevista para este ano. Mais um truque, aumentando os impostos a todos os portugueses. É a dupla tenaz que se decide sobre as famílias. De um lado, pressionadas pelo aumento da taxa de juros que aumenta as prestações bancárias e por outro lado, pelo aumento do custo de vida e não encontram na política económica do Governo a resposta que precisavam. Até na posição de comércio externo estamos mais pobres. Desde 2020, Portugal voltou a registar déficits externos na balança de bens e serviços, aumentando a dependência dos fundos europeus para equilibrar as contas externas. Fosse o Partido Socialista, nestes últimos 30 anos, em que governou mais de 20, tão bom a governar como é nos truques, na propaganda e na ilusão, e Portugal seria o país mais rico da Europa. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, este é mais um orçamento em que falta a ambição do crescimento económico. Uma economia estagnada há 20 anos e mesmo entre 2016 e 2019, Portugal cresceu menos que os países da coesão, aqueles que são nossos concorrentes diretos. Nos últimos 7 anos, crescemos em termos acumulados 7%. A média dos países da coesão foi 18%. Ou seja, crescemos menos de metade dos nossos concorrentes diretos. Entre 2016 e 2021, fomos o segundo pior país da coesão em termos de crescimento económico. Mas não satisfeito, as previsões para os próximos anos colocam Portugal como o país que pior vai crescer dentro dos países da coesão. Portugal vai ter o pior crescimento económico dos países da coesão. O Governo tem feito muita propaganda com o crescimento de 2022, que não é mais do que a recuperação da quarta maior quebra do PIB em 2020, de um primeiro trimestre de forte crescimento do consumo, bem como da recuperação do turismo. Mas para 23 voltam níveis de crescimento medíocres. E para chegar a esse magro crescimento de 1,3, o Governo confia na recuperação do investimento público e privado. Mas no investimento público é o Governo que nunca executou aquilo que se comprometeu em cada orçamento. Entre 2016 e 2020, o investimento público ficou em percentagem do PIB, ficou sempre abaixo dos valores de 2015. E em 2022 terá uma execução igual à de 21. Em 2022, o Governo executará menos 1.000 milhões de euros do que aquilo que se tinha comprometido. E se a este fraco registro juntarmos os atrasos na execução do PRR, como é que podem prometer agora aumentar o investimento público em quase 2.000 milhões de euros? Por outro lado, no investimento privado, além da quebra do sentimento de confiança económica, que retrai as empresas nas suas decisões de investimento, o Banco de Fomento tem sido um dos grandes falhanços da política económica nos últimos anos e ainda hoje o Sr. Ministro da Economia voltou a reconhecer esse facto. Mas o debate é também marcado por uma novidade que surgiu há pouco. Ontem perguntámos ao Sr. Primeiro-Ministro sobre a EFASEC. Não tivemos resposta. Hoje voltámos a perguntar ao Sr. Ministro da Economia sobre a EFASEC e a resposta é: estamos a trabalhar. E acabámos de ter a notícia de que a venda da EFASEC falhou. E das duas uma, se a notícia se confirmar, das duas uma. Ou o Governo não teve a coragem de assumir isso aqui neste Parlamento, ou então não sabe o que anda a fazer e foi tão surpreendido pela notícia como nós. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é mais um orçamento da voracidade fiscal. Em 2022, a carga fiscal é bastante superior a 2016, sobrecarregando famílias e empresas. Na discussão do Orçamento de Estado para 22, em abril e maio, tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro das Finanças, na COF, de que a previsão de inflação de 3,7 era irrealista e mais, disse-lhe que a inflação não ficaria abaixo de 6%. E em consequência disso, disse-lhe outra coisa, que a receita fiscal seria muito, mas muito superior ao que estava previsto. E de facto, a receita fiscal excede o que estava previsto neste Orçamento em 4.000 milhões de euros e a receita fiscal subiu 0,7 pontos percentuais do PIB. Por cada 1 ponto percentual de subida da massa salarial, o Governo cobrou mais 1,7 pontos percentuais de IRS. Por cada ponto percentual da subida de consumo privado, o Governo cobrou mais 1,5 pontos percentuais de IVA. Uma voracidade fiscal que empobrece cada vez mais os portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é também um orçamento que continua a degradação dos serviços públicos. Na saúde, onde vemos o encerramento das urgências, o aumento das filas de espera, a falta dos profissionais que faz com que os portugueses hoje não tenham os cuidados de saúde que precisam, nem em quantidade, nem em qualidade. O Governo anuncia que há mais profissionais de saúde e que o orçamento da saúde cresceu desde 2015. Mas não diz que grande parte desse crescimento nominal da despesa consumiu-se no aumento dos preços, na mudança da lei das 35 horas e na reversão dos cortes dos salários da função pública que tinham sido feitos em 2011 por um governo do Partido Socialista que levou o país a um resgate financeiro. E por isso mesmo é que eu ontem disse, quando se atira dinheiro para cima dos problemas, uma das duas coisas desaparece, raramente é o problema. A saúde está hoje pior do que estava em 2015. Na educação, dezenas de milhares de alunos não têm pelo menos um professor ou uma disciplina. Também aqui pode haver mais pessoal e verbas, mas o ensino público está pior do que em 2015. E é assim um pouco por todos os serviços públicos. Depois de 7 anos de governo de PS, em que o denominador comum foi o desinvestimento e as cativações, políticas que conduziram os serviços públicos ao caos atual. Tudo isso, aliado à perda de poder de compra real, leva a uma enorme desmotivação dos funcionários públicos. E também uma enorme frustração para todos os portugueses que precisam de usufruir desses serviços com qualidade e em tempo útil. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é mais um orçamento de muitas promessas e de pouca execução e cumprimento das mesmas. Todos os anos vemos os PowerPoints, as promessas, as medidas, os programas, mas depois, quando chegamos ao final do ano, verifica-se que ou não foram realizados ou foram muito menos do que aquilo que foi anunciado. Foi assim no investimento público, como referi antes, mas foi assim durante a pandemia, em que Portugal foi um dos países que menos apoiou as famílias e as empresas. E na ferrovia, onde repetem os anúncios, mas com pouco a ser executado. Nestes 7 anos, o Governo seguiu sempre uma máxima: as promessas só vinculam quem as escuta. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é mais um orçamento que segue uma estratégia de aumento da dependência do Estado. Cada vez mais os portugueses dependem do Estado e é esse mesmo o objetivo do Partido Socialista. Nivelar por baixo, colocando cada vez mais portugueses com baixos rendimentos e cada vez mais trabalhadores a oferir o salário mínimo. Já são mais de 900 mil portugueses a receber o salário mínimo. Mas veja-se a evolução do emprego nos últimos anos. Entre 2019 e 2022, o emprego total aumentou 2,1%, mas o emprego público aumentou 5,6%, mais do dobro. Entre 2015 e 2021, há mais 85 mil funcionários públicos. Mas os serviços públicos estão muito piores. A péssima gestão socialista e a falta de ímpeto reformista levam a que se gaste cada vez mais e cada vez pior. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é mais um orçamento sem as mudanças estruturais que o país precisa. Mais de 20 anos de estagnação económica não são uma fatalidade, são uma consequência. E são uma consequência porque nos últimos 27 anos o Partido Socialista governou 20 e o PSD governou 7, mas sempre na emergência financeira deixada em 2002 pelo governo de António Guterres e em 2011 pelo governo de José Sócrates. Se o país está hoje mais na cauda da Europa e com menos perspectivas de futuro, isso deve sobretudo às políticas erradas do Partido Socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o futuro de Portugal não tem que ser assim. Os portugueses precisam de esperança e precisam de acreditar. Portugal pode voltar a crescer, a convergir com a Europa, a proporcionar melhores níveis de vida e a reter os seus jovens. Este não tem que ser um caminho de empobrecimento. E o PSD, ainda antes do orçamento ser apresentado, enumerou as suas 8 prioridades para este documento. Apoiar os jovens, criando uma taxa máxima de IRS de 15%, excluindo o último escalão. Reforçar os apoios sociais, reforçar os rendimentos dos trabalhadores, reforçar os rendimentos das classes médias, reduzindo o IRS até ao 6º escalão. Reforçar o sistema de saúde, contratualizando médicos de família para todos os portugueses. Apoiar as famílias com soluções para fazer face à subida das prestações do crédito à habitação. Reforçar os apoios à família e à natalidade, reforçando as licenças parentais, bem como a cobertura universal das creches e a recuperação das aprendizagens dos alunos. Reforçar a competitividade da economia, reduzindo o IRC e reforçando os apoios à capitalização. O principal problema de Portugal é a falta de crescimento económico que resulta da baixa competitividade e produtividade. As causas estão bem estudadas: custos de contexto, burocracia e falta de concorrência em diversos setores, um sistema fiscal instável, complexo, com elevados custos de cumprimento das obrigações fiscais, elevados tempos de decisão de litígios e uma elevada carga fiscal em IRS e IRC, a morosidade e ineficiência dos tribunais, a pouca ligação entre a ciência e inovação e criação de valor pelas empresas, o elevado endividamento externo, público e privado, a baixa dimensão, capitalização e internacionalização das empresas nacionais. Sem crescimento económico não haverá criação de riqueza que permita pagar melhores salários e ter as receitas fiscais para melhorar os serviços sem precisar de asfixiar as famílias e as empresas em impostos. O Governo teve, entre 2016 e 2019, uma conjuntura extremamente favorável. Crescimento económico na Europa, um boom de turismo imobiliário e taxas de juros zero ou mesmo negativas, além de um forte dividendo orçamental destes fatores. Mas desperdiçou essa oportunidade, tal como o Partido Socialista já tinha desperdiçado a oportunidade entre 96 e 2001. Agora tem uma maioria absoluta, mas o espírito de governo é já de cansaço e falta de ímpeto reformista. Se antes não havia reformas, porque o PS prefere o poder, mesmo que aliado à esquerda radical, agora não há reformas porque simplesmente o PS não quer. Apesar de ter todas as condições de governação, todas as condições de governação, da maioria absoluta à bazuca do PRR, passando